Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchionis. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. É um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. E esse é o programa 151, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 151, ano 6. Aproveito para mandar o meu abraço científico para o novo reitor da UFES, Eustáquio de Castro. Eustáquio falou com você, aqui no Ciência UFES, sobre o futuro da Universidade Federal do Espírito Santo e como vai ser a gestão dele, em conjunto com a vice-reitora, né, a Sônia Lopes, que comandam a UFES no quadriênio 2024 a 2028. Eu quero agradecer muito, muito obrigado ao novo reitor da UFES, Eustáquio de Castro, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E o programa Ciência UFES de hoje fala com a professora da UFES, Leila Massaroni. Leila é secretária de avaliação institucional aqui da UFES e fala com você, aqui no Ciência UFES, sobre como a nossa universidade melhorou nos indicadores de qualidade do MEC e alcançou a nota 4 de um máximo de 5. A UFES está no grupo das instituições de ensino superior que tiveram os melhores desempenhos no Índice Geral de Cursos. É um indicador de qualidade calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, conhecido como INEP, que é ligado ao MEC, ao Ministério da Educação. Leila Massaroni, seja bem-vinda à Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Professora, o que é o IGC e o que significa alcançar a nota 4 nessa avaliação?
Em primeiro lugar, é importante nós frisarmos que esses indicadores de avaliação institucional, eles são indicadores previstos na Lei dos Sinais, que é a 10.861, e essa é a legislação do INEP em que ela orienta todos os processos, tanto de planejamento como de avaliação das instituições de ensino superior no Brasil. E fazendo aí um recorte, nós estamos com 20 anos da Lei dos Sinais, então é um ano que eles estão comemorando com muito afinco, né, sobre uma legislação que está tendo uma durabilidade tão grande, né? Então, a Lei dos Sinais, repetindo, ela vem falar sobre todos os processos, como deve se dar todos os processos de avaliação das instituições do ensino superior, né? Então, essa legislação, ela é coordenada, ela é organizada pelo Instituto Nacional Anísio Teixeira, que é o INEP, pertencente ao MEC, né? Então, o INEP é o órgão regulador desse processo, né? E nesse processo da Lei 10.861, de 2004, ela abarca alguns processos. Quais são esses processos? Primeiro dele é a avaliação de curso. É um conceito que é emitido quando a instituição, um curso de uma determinada instituição, recebe uma comissão do MEC para avaliar as condições do ensino que está sendo desenvolvido para aqueles estudantes. Um outro processo diz respeito ao ENAD, que é a avaliação de desempenho do estudante, que ele é realizado anualmente e ele é dividido em ciclos, né? Nós temos 3 ciclos. O ciclo 1 é previsto para um determinado grupo de cursos. O ciclo 2 previsto para um outro determinado número de cursos. E o ciclo 3 assim também se faz. E um outro, e desses processos da avaliação in loco, da avaliação do ENAD, também temos os indicadores de qualidade, né, que hoje são, estão representados pelo CPC e pelo IGC. Bom, o Hélio me perguntou sobre o IGC. O Índice Geral de Cursos, ele está atrelado ao ciclo avaliativo do ENAD, ao ciclo trienal. Então, quando a gente tem o resultado desse conceito, a divulgação desse conceito, ele demonstra a avaliação de todos os cursos de graduação que são desenvolvidos dentro de determinada instituição. Então, por isso que é o Índice Geral de Cursos. E ele nos favorece, ele nos dá condições de analisar como está a qualidade do processo formativo de todos os cursos daquela instituição que passa por ENAD, né? Então, dessa forma, o IGC, ele é composto, né, por várias dimensões ou atributos que nós colocamos. O IGC, ele é calculado pelo CPC, né, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o CPC, o número de matrícula do curso de graduação, a importância, o número de ofertas que nós temos. Então, dentro da universidade, nós temos em torno de 19 mil vagas, né, de estudantes de graduação. Então, é um número significativo para entrar nessa média ponderada desse indicador. Nós temos os conceitos do curso de mestrado e doutorado, que também tem um peso significativo neste conceito, porque e nós temos dentro da universidade mestrados e doutorados, principalmente os mestrados, em que ele já, nós temos cursos que nós recebemos conceito 6. Para a CAPES, o conceito ele varia de 1 a 7. Então, nós temos cursos de mestrado e doutorado, 34 cursos de doutorado, 62 cursos de mestrado, e entre esses cursos de doutorado, nós temos cursos com conceito 6, que são notas excelentes, também compõem o IGC, né? Então, dessa forma, quando nós temos esse resultado, essa análise, repetindo, trienal, que faz uma análise de toda a instituição, receber um conceito 4 nos leva a uma conclusão que a qualidade do ensino que está sendo fornecido dentro da universidade é um ensino de relevante qualidade, né, que é uma relevante qualidade para a formação dos nossos estudantes. Então, dessa forma, o IGC ele tem um peso bastante significativo quando nós observamos que os conceitos, o IGC da universidade, ele tem tido um crescimento constante, né, e se mantido e sendo cada vez mais anualmente sendo ampliado. Para vocês terem ideia, no ano de 2020, no ano de 2021, nós tivemos o IGC de 3,66. No ano de 2022, que foi o que foi publicado agora semana passada pelo INEP, nós já tivemos ascensão para 3,87. Então, parece pouco, né, essa diferença de um ano para outro, mas quando você vê a complexidade, todas as dimensões que são avaliadas dentro do IGC, nós podemos com garantia dizer, reforçar e concluir que a universidade, que a qualidade do ensino da Universidade Federal do Espírito Santo, ela tem evoluído para uma demanda, para um processo de excelência. Então, o IGC representa, concluindo, o IGC representa a avaliação trienal linkada ao ciclo do ENAD de todos os cursos que são desenvolvidos dentro da universidade e que considera o CPC dos cursos, o número de matrículas de alunos matriculados na graduação, no mestrado e no doutorado, e os conceitos de cursos de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a gente pode mais uma vez concluir e reforçar a importância desses valores para a instituição, do que representa um conceito 4 para uma universidade, da complexidade, da amplitude da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Onde nós temos uma comunidade de estudantes de graduação em torno de 19 mil estudantes, né? Nós temos uma comunidade acadêmica em torno de 22, 23 mil pessoas dentro da universidade, 103 cursos de graduação, 32 cursos de doutorado, 64 cursos de mestrado. Então, é um investimento, um planejamento em que reflete esse conceito 4, né? A qualidade do nosso ensino.
Que a avaliação é bastante positiva, né, professor?
Com certeza.
Você falou muito que essa avaliação toda está atrelada ao ENAD.
Sim.
O que é ENAD, professor?
Tá. O ENAD é a avaliação de desempenho dos estudantes, né, que é realizada anualmente, baseada em legislações específicas do INEP, e ele é subdividido em 3 ciclos. O ciclo 1, que tem um determinado grupo de estudantes, o ciclo 2, que tem outro determinado grupo de cursos e estudantes, e o ciclo 3, que tem mais um determinado grupo de curso e de estudantes. Os resultados que saíram agora, no dia 30 de outubro, do ENAD, correspondente aos alunos, aos cursos que participaram do ENAD 2022, foram 10 cursos da área da UFES, sendo que desses cursos obtiveram conceitos 5 e 4, os conceitos máximos, né, da avaliação, que a extensão vai de 1 a 5. Então, dos nossos cursos que passaram pelo ENAD 2022, 5 deles obtiveram conceito 5 e 5 obtiveram conceito 4. Então, isso representa a qualidade do ensino que está sendo desenvolvido. E quando o aluno, porque um indicador, ele vai atrelando ao outro, né? Então, quando a gente for calcular o CPC, a gente depende desse resultado do ENAD. Quando vai ser calculado o IGC, ele depende do CPC. E o CPC, ele depende do ENAD. Então, são conceitos que vão sendo atrelados um ao outro e que vão demonstrando a avaliação do curso e a avaliação institucional. Retornando ao ENAD, né? Então, nós obtivemos esse conceito em 2022.
O ENAD é uma espécie de ENEM, professor? Que o ENEM é para o ensino médio, o ENAD é para o ensino superior?
Não. Então, vamos fazer uma pequena diferença aí, que aí você vai me levar para um outro indicador que compõe o CPC. Bom, o ENEM é uma prova que é feita para o ingresso do aluno às universidades, às instituições de ensino, né? Então, o aluno faz uma prova, ele tem um determinado faixa, um determinado conceito, e ele precisa atingir aquele valor para que ele seja aprovado. O ENAD, ele é ministrado ao final para o aluno que está saindo da faculdade. Esse ENAD, desculpa a expressão, ele vai favorecer um outro indicador que se chama IDD, o Índice de Desenvolvimento Esperado no Processo Formativo. Vamos simplificar e traduzir de uma forma mais simples. O aluno que faz o ENAD naquele ciclo, ele tem a nota dele comparada, da entrada do ENEM, comparada com a nota do ENAD, a média ponderada, para que esse percurso do ENEM até o ENAD, ele possa ser avaliado o valor agregado que esse aluno teve durante o tempo que ele esteve na faculdade. Então, esse IDD é como se fosse a formação, como esse aluno foi formado durante o período que ele esteve no curso. Para efeitos estatísticos e de análise, então, se compara a nota que o aluno recebeu no ENEM com a nota da prova que ele foi submetido na saída dele da faculdade, né? Da faculdade, da universidade, da instituição de ensino. Então, isso já nos dá um outro indicador que se chama IDD, que esse IDD mais a nota do ENAD, eles vão compor o CPC. Perfeito, e o CPC compõe o IGC. Então, todos esses indicadores estão atrelados e linkados. Por que o INEP pensa dessa forma, né? Ou ele estrutura dessa forma? O IGC te dá a avaliação institucional dos cursos de uma instituição. O CPC resulta na avaliação do curso que passou por ENAD, naquele ciclo ENAD. Então, são fatores, são indicadores que estão atrelados um ao outro.
Perfeito. Professora Leila Massaroni, secretária de Avaliação Institucional da UFES, falando com você aqui no Ciência UFES sobre como a UFES tem melhorado ano a ano nos indicadores de qualidade do MEC. Professora, nessa avaliação você falou muito de CPC, que é o conceito preliminar de curso. O que, que é isso exatamente e como que a UFES está nesse CPC?
Bom, então vamos lá. Falamos do IGC, vamos falar do CPC, que é o conceito preliminar de curso. O conceito preliminar de curso, ele geralmente, para ele ser emitido, também variando da faixa de 1 a 5, ele precisa ser abordado algumas dimensões para esse cálculo. Quais são essas dimensões? Primeiro, conceito ENAD, que a gente acabou de falar agora há pouco. Né? Então, nós tivemos aí no ENAD 2022, de 10 cursos da universidade, conceitos 5 e 4. Então, ele entra no cálculo do CPC. Um outro indicador que também entra no cálculo do CPC é o IDD, que eu também já acabei de explicar, mas vamos repetir. Ele é o valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso. Né? Geralmente é mensurado a partir do indicador de diferença entre o desempenho observado e esperado. Traduzindo mais uma vez, é a nota que o estudante recebeu na prova do Enem e qual o valor que ele alcançou na prova do ENAD e que vai representar o que ele esteve de agregado, quais são o valor agregado durante esse processo de formação dele no curso. Então, é simplificando demais, né, o conceito, é a diferença da nota que ele teve no Enem para a nota que ele esteve no ENAD. Quanto maior essa nota que ele obteve no ENAD, maior vai ser o valor agregado do processo formativo que esse estudante teve. Dentro do CPC, além do ENAD e do IDD, nós temos também a avaliação do corpo docente, né? E esse corpo docente dos cursos que estão passando por ENAD, né? E esse corpo docente, esses dados, eles são obtidos através do Censo da Educação Superior, naquele ano que aqueles cursos passaram por ENAD, né? Então, eles avaliam a titulação, o regime de trabalho dos docentes. Neste ponto, a Universidade Federal do Espírito Santo, ela tem um corpo docente com uma elevada titulação, que são a titulação do doutorado, porque isso já é esperado, né, dentro das legislações específicas para os processos seletivos na universidade. Então, nós temos um corpo docente altamente titulado, né? E temos também um corpo docente em regime integral de contratação. Então, quando nós vemos os resultados que foram publicizados pelo INEP, as universidades federais têm uma porcentagem extremamente alta de um corpo docente extremamente titulado, com a titulação maior que é esperada. E nós temos também o... Sim?
Não, você fala o corpo docente são os professores, né?
Sim, para os professores, né, que tem uma titulação com titulação de doutorado com um percentual muito elevado e com um regime de trabalho também integral, né? Que a gente chama de dedicação exclusiva, que essa dedicação exclusiva, essa titulação, ela vai impactar na pesquisa, né? Vai impactar no ensino da graduação. Então, todos esses dados, eles vão impactar no processo de formação. Dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, nós temos mestrados, doutorados, iniciação científica, que já se inicia na graduação. Então, todos esses componentes, eles vão sedimentando, fortalecendo o processo formativo desse estudante. E um outro item que está dentro do CPC é a percepção do estudante, do discente, sobre as condições do processo formativo, que é feito através de informações obtidas no questionário do ENAD que o estudante responde. Quais são essas informações que são obtidas no questionário do ENAD? Né? É referente à organização didático-pedagógica, como esse curso está sendo oferecido, como está sendo oferecida a metodologia, a atualização da bibliografia, a iniciação científica que é fornecida. Né? Então, são itens que são observados dentro da dimensão organização didático-pedagógica. Temos também as questões de infraestrutura e instalações físicas. A questão do laboratório, a questão da acessibilidade, a questão da sala, das condições de sala de aula, que são questões que o aluno responde no questionário do estudante que ele preenche para realizar o ENAD. E temos também a oportunidade de ampliação de formação acadêmica e profissional. Aí entra a questão da pesquisa, da iniciação científica e outros parâmetros. Então, o CPC, para eu emitir um conceito 4 ou 5, precisa ser calculado levando em consideração conceito ENAD, IDD, corpo docente e a percepção do discente sobre as dimensões organização didático-pedagógica, infraestrutura e instalações físicas e a oportunidade que a IES oferece para ampliação da formação acadêmica e profissional. Então, não é para obter um conceito 4, é um contexto bastante complexo, né? Porque, repetindo, a nossa universidade ela é muito grande, né? Ela é bem ampla, né? 103 cursos, em torno de 22 mil pessoas, né? 19 mil estudantes, em torno de 2.500 professores com titulação máxima que têm a sua produção. Então, obter o 4, quando você traz todos esses indicadores, nós podemos concluir que a Universidade Federal do Espírito Santo, ela está avançando gradativamente nesses conceitos, né? No conceito do CPC, quando nós observamos, quando nós analisamos o que representa obter um conceito 4 e todos os indicadores que estão atrelados a esse conceito. Então, os cursos que passaram por ENAD em 2022, repito, conceitos 5 e 4, IDD alto, 3 e 4, corpo docente extremamente capacitado, a percepção do discente com a percepção bastante positiva, né, de todos esses indicadores, como são os dados que ele responde no questionário. Então, nós só temos que parabenizar a UFES pelo conceito 4, e esse conceito do CPC, ele integra o IGC, que, como eu falei anteriormente, tem gradativamente elevado continuamente, mantendo a elevação durante vários anos consecutivos. Então, a nossa faixa hoje é 3, do IGC 3.87, né? E no próximo ano nós teremos mais uma informação do valor do IGC, dependendo, né, também dos resultados do ENAD, dos cursos que serão submetidos ao ENAD esse ano. Então, não é um processo simples, é um processo bastante complexo, que depende do investimento muito grande administrativo, da gestão, dos docentes, dos discentes, do corpo técnico administrativo, que faz com que essa complexidade da universidade funcione a ponto de nós observarmos nesse crescimento contínuo a qualidade da formação que os nossos alunos estão recebendo na universidade. Então, não dá para olhar, não é possível fazer uma análise olhando somente um indicador. Para que a gente possa entender a complexidade e valorizar a nota do CPC que nós recebemos esse ano, nós precisamos entender todo esse contexto, todo o investimento que é feito, todo o planejamento que é feito, todo o processo administrativo, todo o investimento na titulação, na formação desses estudantes, né, em cada curso, a participação e a integração do corpo técnico administrativo para nós realmente entendermos a complexidade de chegar a um conceito 4, a um conceito 5 em cursos, né, que obtém essa nota no ENAD. Então, é uma complexidade, é uma estrutura bastante densa para que a gente possa obter um conceito 4 ou 5. Então, a Universidade Federal do Espírito Santo, entre as universidades federais, né, ela está numa posição extremamente vantajosa, né, de 27º lugar, 26º lugar, ela está numa localização, numa classificação bastante positiva, né, e isso representa a qualidade do ensino que está sendo realizada dentro da universidade e todo o esforço, toda a aplicação, todo o investimento de toda a comunidade acadêmica para que esse estudante ele tenha a melhor formação possível para adentrar o mercado de trabalho.
Perfeito, professora Leila Massaroni, secretária de Avaliação Institucional aqui da UFES, explicando para a gente como é que funciona esse índice geral de cursos e como que a UFES, né, teve a nota 4, né, uma nota muito boa no universo, né, das instituições avaliadas aí pelo MEC. Professora, você falou que essas avaliações elas são muito complexas, elas envolvem muitos critérios, e aí eu te pergunto, né, dentro desses critérios avaliados pela universidade, o que que você destaca? Quais são os critérios que são os nossos pontos fortes e quais são os critérios que aí a gente ainda precisa melhorar, professor?
Em 2023, em julho de 2023, nós recebemos também uma avaliação, não sei se você bem lembra, que é o recredenciamento institucional. A universidade, ela passou por um processo de avaliação também do MEC, aonde nós recebemos o conceito 5, que é o conceito máximo do recredenciamento. Então, nesse processo de avaliação institucional, foram evidenciados vários pontos fortes da universidade. Entre eles, né, o planejamento e avaliação da universidade, que recebeu um conceito máximo, desenvolvimento institucional através da nossa estrutura, do nosso PDI, que é a Carta Magna na universidade, que é um instrumento de planejamento em que ele dá toda a nossa vertente, todo o nosso direcionamento dentro da universidade, que foi realizado, discutido com a comunidade e que hoje ele está implantado, né? As nossas políticas acadêmicas que teve um avanço significativo, principalmente no atendimento aos nossos discentes. Então, esses foram alguns dos pontos positivos, né, pontos fortes, em que foi avaliada a universidade naquele período do recredenciamento. Tá? E uma das fragilidades que foi apresentada, né, é a questão da infraestrutura, né? E que à época nós analisamos de uma forma bastante positiva junto à gestão, que essa fragilidade ela é um reflexo, reflete um passivo na área e no contingenciamento financeiro impostos às universidades nos últimos anos, Né? Então, a gente não avançou mais do que se esperava, porque as universidades tiveram um contingenciamento financeiro que foi imposto às universidades, né, anteriormente. Mas o que não se deixa de pensar e analisar, que todas as melhorias necessárias já estão mapeadas, já estão em fase de planejamento, já ou em fase de contratação ou já em realização. Bom, então, é uma fragilidade que já está sendo enfrentada, né? Vamos dizer assim, já está tendo seus processos avaliados para que sejam resolvidos e sejam sanados. E eu quero reforçar o seguinte, que nós podemos observar que todos os indicadores de qualidade, todos os processos avaliativos realizados pelo INEP e previstos pelo INEP, eles estão sempre com conceitos avançando para conceitos muito bons. Então, IGC ampliando seu conceito, CPC ampliando seu conceito, recredenciamento institucional com um conceito máximo, né? Então, todos esses conceitos, ele nos indica que todo o processo de diagnóstico e planejamento e ação da instituição, né, ele tem sido extremamente favorável. Senão, nós não estaríamos tendo os conceitos excelentes que nós estamos tendo em várias, né, em todas as avaliações, em todos os conceitos, todos os indicadores de qualidade que o INEP submete às instituições de ensino. E a Universidade Federal do Espírito Santo, né, ela não está fora desse processo, ela tem avançado em todos os seus indicadores, né, IGC, CPC, recredenciamento institucional, conceito ENAD, conceitos de curso. Todos esses conceitos podem ser visualizados no painel do BI, né, que a administração incentivou a criação e a construção. A CEAVIN não ficou fora desse processo, a Secretaria de Avaliação Institucional não ficou fora desse processo, aonde nós temos um painel BI, onde nós temos todos os IGCs, todos os CPCs, todos os comparativos entre instituições de CPCs e IGCs, e nós temos todos os dados do ENAD e por curso dentro da universidade. Então, quem quiser obter mais detalhes, mais dados mais específicos de todos esses indicadores, pode obter no site da CEAVIN, né, no painel que nós temos lá divulgado para toda a comunidade, acesso a toda a comunidade acadêmica. Tá bom?
Perfeito. Professora Leila Massaroni, secretária de Avaliação Institucional aqui da UFES, falando conosco sobre o avanço da UFES, a melhoria nos indicadores de qualidade que a UFES tem alcançado ano a ano, né? São indicadores de qualidade do MEC. Recentemente a UFES teve nota 4, né, nesses indicadores, e a professora Leila está conosco aqui explicando um pouco para a gente como que se estruturam esses indicadores, né? Como é que a gente chega nessa nota final, que a UFES é nota 4, uma das melhores universidades do Brasil. Professora, você está no programa Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas, né? Aqui a gente conversa com a sociedade sobre o que a gente produz aqui na universidade. Na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professor?
Bom, eu acho que esse é o nosso papel da universidade, produzir e divulgar a ciência para a nossa sociedade. Então, entendemos a importância desse meio de divulgação, outras estratégias que nós temos de divulgação da ciência, de tudo que é produzido aqui dentro da universidade, a contribuição de todos os processos de pesquisas realizados pela universidade, pelos vários cursos, pelos vários programas para a sociedade, né? Relembrando um pouquinho só aqui, um passado bem recente, onde nós trabalhamos com as questões da Covid, a ciência que foi divulgada, que foi produzida dentro da universidade para a sociedade, o que contribuiu no controle, no cuidado, naquele momento mais denso da universidade. Então, a necessidade de produção da ciência, da produção da pesquisa que é realizada dentro da universidade, ela precisa ser divulgada, a sociedade conhecer esses documentos, conhecer essa produção, e nós temos aqui vários projetos, várias pesquisas que são voltadas, que vão melhorar a qualidade de vida dessa sociedade. Então, a importância da universidade, da pesquisa, do ensino que é desenvolvido dentro da universidade, não tem preço. Vamos dizer de uma forma bastante carinhosa, bastante afetuosa, porque a Universidade Federal do Espírito Santo, ela tem contribuído para a qualificação social da sociedade através de tudo de todas as pesquisas e ciência que nós temos desenvolvidos dentro da universidade. Então, essa divulgação é de extrema importância para que a sociedade reconheça, tenha conhecimento de toda essa pesquisa que é realizada, né? Então, nós não podemos deixar de ressaltar a produção que a universidade tem feito para a sociedade, pela sociedade, em favor da comunidade científica e todos esses avanços. Haja visto, né, programas de pós-graduação com conceito 5, conceito 6, né, que são conceitos de excelência dentro da universidade, né? E a CAPES é bastante rigorosa nos seus processos avaliativos, tal qual o INEP também é rigoroso nos seus processos avaliativos para os cursos de graduação, mostrando e convergindo para a conclusão da qualidade do ensino que é desenvolvido dentro da Universidade Federal do Espírito Santo.
Perfeito. Professora Leila Massaroni, conosco aqui no Ciência UFES, ela que é secretária de Avaliação Institucional da UFES, falando sobre mais essa avaliação que a UFES participou, alcançou nota 4, no máximo de 5, uma nota muito boa e que a gente tem avançado ano a ano nessas avaliações. Professora, chegando ao final do nosso bate-papo aqui, da nossa entrevista, o microfone aberto aí para suas considerações finais.
Bom, nossa palavra final é uma palavra de agradecimento, né? Uma palavra de agradecimento à possibilidade de fazer uma divulgação de informações tão importantes para a universidade e que às vezes ela não é tratada, publicizada com todos os seus detalhamentos. É importante que a sociedade, todos que estão nos ouvindo, entenda que a instituição obter um conceito 3, obter um conceito 4 ou um conceito 5, é entender a complexidade que se tem nesse processo avaliativo para chegar a um conceito 4. Todo investimento, todo planejamento que deve ser feito para que nós obtenhamos conceitos 4 e 5. Então, é um esforço conjunto de toda a comunidade acadêmica para que a gente obtenha esse conceito tão excelente, conceitos excelentes de qualidade que nós obtivemos nessa última avaliação e que temos obtido durante todos os processos avaliativos. No nosso site, nós temos lá todos esses dados detalhados para que a comunidade possa ter acesso à informação. E havendo qualquer questionamento sobre, pode acessar o nosso site, servim.ufes, né, para que a gente possa prestar maiores esclarecimentos ou maiores detalhamentos sobre a situação da universidade nesses indicadores. E parabenizar toda a comunidade universitária, todos que assumem o seu devido papel na universidade, parabenizar a cada um que faz parte dessa comunidade. Então, para que a gente consiga obter esses conceitos. É um trabalho conjunto e complexo.
Perfeito. Professora Leila Massaroni conosco aqui no Ciência UFES. A gente tem que agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ciência UFES da Rádio Universitária, professora.
Muito obrigado, Hélio, pela oportunidade e muito obrigada aos ouvintes, né, que estão presentes.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E você confere todas as entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, no Spotify e também no portal da Rádio Universitária. É só procurar lá Ciência UFES no Spotify e no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Muito simples, universitariafm.ufes.br. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. Participe, mande um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e você concorre a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES.
A Universitária é mais. Mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Merecia visita, não de militares, mas de bailarinos. Já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com o carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade, com certeza, é o portal da UFES, que você acessa no endereço ufes.br. Vou repetir, ufes.br. Nesse portal da UFES, você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação, como a Rádio Universitária, a Revista Universidade, nossas redes sociais e a TV UFES. E o portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre a conquista de uma patente verde na área da compostagem, numa parceria entre UFES e IFES. É o aparato modular para compostagem doméstica. É a segunda patente verde da nossa universidade e a 18ª no total de patentes da universidade. A composteira chamada de Mobio foi desenvolvida em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo. Os detalhes dessa matéria você confere agora aqui no Ciência UFES. Confere aí. E a UFES recebe a segunda patente verde, concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e é a 18ª no cômputo total de patentes da nossa universidade. Aparato modular para compostagem doméstica. É uma patente verde na área de compostagem. A composteira, chamada de Mobio, foi desenvolvida em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo. Os autores são a professora do curso de design da UFES, Kátia Miller, e o estudante de design, Fabrício Nunes. Professora do IFES, Jaqueline Bringhente, a ex-aluna do programa de pós-graduação em tecnologias sustentáveis do IFES, Rafaela Comete, e os estudantes de engenharia sanitária e ambiental do IFES, Beatriz Sacramento e Wilker Nascimento. De acordo com os inventores, a Mobio permite o tratamento dos resíduos orgânicos no próprio local de geração e apresenta dimensões apropriadas para utilização em casas, apartamentos e ambientes institucionais, com boa mobilidade. Para chegar a esse modelo, foram avaliadas 42 soluções existentes no mercado, 13 opções artesanais e 20 criações patenteadas. Também foram ouvidas experiências e preferências de moradores da Grande Vitória e feita consulta a especialistas da área. O trabalho de pesquisa apontou para um produto prático, simples de operar e com dimensões compatíveis com espaços reduzidos. A professora Kátia Mileiro disse que o resultado da composteira foi inspirado em um mobiliário que pudesse ocupar lugares mais nobres da casa, como a sala ou a varanda, ao invés da cozinha e da área de serviço. Programa Patentes Verdes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial tem como meta contribuir para o combate às mudanças climáticas globais e visa acelerar o exame dos pedidos de patentes relacionados a tecnologias voltadas para o meio ambiente. A primeira patente verde conquistada pela nossa universidade, né, conquistada pela UFES, foi a redução da emissão de poeira e do descarte de lixo no meio ambiente. Então tá aí mais um projetaço da UFES recebendo a segunda patente verde pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nossa 18ª patente no total. É um aparato modular para compostagem doméstica. Muito bacana, né? Mais um projetaço da UFES. Vem para cá, vem para a UFES. E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES no endereço ufes.br. Vou repetir, ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Acessa lá, ufes.br. Muito simples, ufes.br.
Universitária 104.7.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi aqui da nossa universidade, né? Basta acessar o perfil @UFESOficial no Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter e seguir uma das melhores universidades federais do Brasil com conceito máximo no MEC. Segue a gente no perfil @UFESOficial. A produção desse material bacana sobre os cursos e os campi da UFES, essa produção é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoUFES. Muito simples, YouTube, @televisãoUFES. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Entra lá no YouTube e acessa @televisãoUFES e se inscreva. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Vale a pena, muito bacana você ficar em contato direto com a TV UFES. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de Pedagogia, que fica lá no campus da UFES de São Mateus, lá no norte do estado. Quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
A graduação em Pedagogia da UFES conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre didática, gestão escolar, educação especial, entre outros. A licenciatura forma professores para exercer funções de magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, além do ensino médio e da educação profissional. O pedagogo também pode atuar em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos e ainda ser um gestor educacional, trabalhando com planejamento, coordenação e avaliação de projetos em contextos escolares e não escolares. As aulas acontecem no campus de São Mateus no período noturno e o curso tem duração de 9 semestres letivos. A graduação também é ofertada no campus de Goiabeiras. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site pedagogia.saomateus.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
A Universitária é mais. Você.
E de acordo com uma recente pesquisa financiada pelo Google, 4 em cada 10 brasileiros recebem fake news diariamente. Não é brincadeira não, né? 4 em cada 10 recebem fake news diariamente. Esse número pode ser ainda maior, considerando que identificar desinformação nem sempre é algo simples e rápido, que acaba afetando as pessoas nas mais variadas formas, né? Assim, as fake news estão influenciando os rumos do nosso país. Não por acaso, o país passou a discutir soluções para esse fenômeno, que pode envolver até uma legislação específica. A ONG Avaz, em parceria com o site Meteoro Brasil, disponibilizaram um vídeo que trata desse tema e que você encontra lá no YouTube, com o objetivo de também contribuir no combate à desinformação. O programa Ciência UFES traz para você um trechinho dessa campanha da ONG Avaz, em parceria com o site Meteoro Brasil. Confere aí.
A expressão fake news ficou popular mesmo em 2016, por causa das eleições norte-americanas que levaram Donald Trump ao poder.
Mas 2 anos antes, as notícias falsas já tinham mostrado todo o seu potencial destrutivo aqui no Brasil.
Foi em maio de 2014, no bairro de Morrinhos, na cidade de Guarujá, em São Paulo, que a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi linchada no meio da rua por conta de um boato sem pé nem cabeça publicado no Facebook.
Para a população, confusa e furiosa, Fabiane era uma mulher que raptava crianças para rituais de magia.
A notícia tinha saído na página Guarujá Alerta, junto com um suposto retrato falado. Era uma fraude. Na época, não existia nenhuma denúncia de criança raptada no Guarujá, e o retrato falado era de uma mulher que cometeu outro crime não relacionado no Rio de Janeiro.
Fabiane tinha saído de casa para buscar uma Bíblia na igreja que ela frequentava e aproveitou para passar no mercado e comprar bananas.
Terminou morta a socos, pontapés e pauladas por homens, mulheres e até crianças, numa terrível via crucis que durou 2 horas.
O assassinato de Fabiane foi o primeiro caso de repercussão no Brasil a mostrar o poder das fake news.
Fake news são memes, vídeos, notícias ou qualquer informação fraudulenta que utilizam uma linguagem sensacionalista para causar forte impacto emocional na audiência e correr as redes sociais com compartilhamentos frenéticos.
Hoje, no mundo todo, as fake news influenciam eleições e definem os rumos do debate público.
É a Rádio Universitária e o programa Ciência UFES no combate à desinformação e às fake news.
Você está na 104.7, Universitária FM.
E o Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. É toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet, no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço científico para você e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM, 104.7, e você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES
toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Você está na 104.7, Universitária FM.